Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Os portugueses com mais de 65 anos e com menos rendimentos são os que mais jogam nas raspadinhas. Os dados resultam do estudo Quem Paga a Raspadinha, que foi apresentado na passada semana no Conselho Económico e Social em Lisboa. De acordo com o estudo, realizado por investigadores da Universidade do Minho, esta faixa etária aposta com uma frequência diária ou semanal, tem rendimentos a rondar os 400 e os 664 euros, ensino básico ou secundário. Outro dado preocupante está relacionado com as pessoas que podem estar em risco de desenvolver jogo patológico. É estimado que sejam cerca de 100 mil, de acordo com o investigador da Escola de Medicina, Pedro Morgado.
A prevalência de pessoas com jogo problemático ou em risco de jogo patológico em Portugal é também muito elevada. Nós encontramos uma prevalência que anda à volta de 1% de pessoas que têm este jogo patológico associado às raspadinhas, e isto é muito significativo, porque estamos a falar de cerca de 100 mil portugueses que podem estar aqui a consumir raspadinhas de uma forma doentia, de uma forma viciada.
O estudo contou com 3.761 entrevistas, sendo que apenas 2.554 foram concluídas, o que dificulta o cálculo de gastos anuais.
As pessoas que têm mais tendência a jogar um jogo de sorte e azar também têm mais tendência a não levar um inquérito deste tipo até ao fim. E por isso, quando nós analisamos e comparamos os gastos médios das pessoas que desistiram de preencher o inquérito até ao fim, nós temos gastos médios de 227 euros por ano, que comparam com gastos de apenas 38 euros entre aqueles que responderam ao nosso inquérito e ao nosso estudo até ao fim. A outra questão que é aqui muito relevante é que as pessoas que jogam qualquer jogo de azar, e a raspadinha também, tendem a subestimar aquilo que é o seu gasto.
Estas pessoas têm maior probabilidade de apresentar sintomas depressivos, ansiedade e stress. Além disso, o jogo patológico pode dar origem a outras dependências, nomeadamente no que toca ao álcool. Pedro Morgado elenca as próximas duas fases do projeto.
A segunda fase, vamos tentar caracterizar os jogadores de raspadinha. Nesta fase, nós caracterizamos toda a população através de uma amostra representativa. Na terceira fase, nós vamos procurar perceber se a raspadinha ativa regiões cerebrais específicas. Há alguma evidência na literatura, e o nosso estudo também nos trouxe algumas pistas nesse sentido, esta primeira fase, de que este uso de raspadinha possa ter características diferentes de outros tipos de jogo patológico. Em concreto, noutros tipos de jogo patológico, nós muitas vezes encontramos uma característica de personalidade que nós chamamos neuroticismo em valores muito baixos, e ela aparece aqui nos utilizadores de raspadinhas neste estudo, ela aparece muito elevada.
Os portugueses com mais de 65 anos e com menos rendimentos são os que jogam com mais regularidade nas raspadinhas. Os dados do estudo Quem Paga a Raspadinha foram apresentados na última semana em Lisboa. O trabalho foi coordenado por dois investigadores da Universidade do Minho, Pedro Morgado e Luís Aguiar Conraria.
O Minho em Antena.
A Associação Académica da Universidade do Minho considera uma boa notícia que quase 20 mil alunos do ensino superior recebam mais cedo a primeira bolsa de estudo. Contudo, continua a ser insuficiente. A Arruma, presidente da AAU Minho, Margarida Isaías, defende que a atribuição das bolsas deveria ser mais célere e para todos os bolseiros, visto que as despesas inerentes ao ensino superior não esperam.
No total, temos cerca de 75 mil estudantes bolseiros. Parece-nos pouco que 20 mil recebam hoje as bolsas. Todos deveriam até se calhar já ter recebido as bolsas, que são importantes para a frequência e para o acesso ao ensino superior. São necessárias a nível do alojamento, quer sejam eles em residências universitárias ou, caso não tenham lugar, sejam noutros locais, e portanto aqui têm um peso ainda mais difícil na carteira dos jovens e das famílias, quer seja a nível da alimentação, dos transportes.
Quanto ao complemento de alojamento, a representante estudantil desafia o governo a ir além do aumento de 8%.
Está a passar aqui para os cerca de 300 euros é algo que é positivo e é importante garantir que este aumento seja de acordo com o aumento de preços que tem existido aqui nas cidades de Braga e Guimarães, e que não vejamos uns aumentos de preço de valores tão grandes. Quando olhamos para Porto de Lisboa, foi um aumento de cerca de 35, 36, 38%, e em Braga foi um aumento de 8%, e também é importante percebermos aqui que se calhar também é necessário um aumento um bocadinho maior nas nossas cidades.
As críticas da presidente da AAUMIN, Margarida Isaías, às mais recentes medidas do governo para o ensino superior. Esta segunda-feira, 19.873 estudantes receberam a primeira bolsa de estudo. A ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, garantiu que todas as bolsas ficarão decididas e notificadas até esta quinta-feira.
O Minho em Antena.
Nenhuma cidade com origem romana em Portugal sabe tanto de si própria como Braga. A premissa é defendida pela professora catedrática da Universidade do Minho, Manuela Martins. Há 25 anos que a Academia Minhota conta com uma licenciatura em Arqueologia. A data foi assinalada na passada quinta e sexta-feira. A conferência O Papel da UMINHO no Desenvolvimento da Arqueologia Nacional foi proferida pelos professores apresentados Manuela Martins e José Meireles. A RUM Manuela Martins destaca o impacto do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no território bracarense e na própria comunidade.
A arqueologia, desde que se instalou na Universidade do Minho, esteve sempre ligada à defesa do património. A Braga era Augusta e, sobretudo, à recuperação da memória da cidade de Braga. Portanto, e a arqueologia conseguiu constituir um discurso e um conhecimento único. Nenhuma cidade com origem romana em Portugal sabe tanto de si própria como Braga. Como é que foi na época romana, como é que se transformou no tecido medieval, como é que evoluiu para a idade própria do medieval tardio. E pronto, até praticamente à época moderna. Esse discurso de longa duração é uma coisa que a arqueologia da Universidade do Minho trouxe a Braga, trouxe ao território e, portanto, é uma das grandes capacitações da Universidade.
Por sua vez, o professor José Meireles lembra o trabalho desenvolvido até à implementação da formação em arqueologia nos moldes atuais.
Foi difícil, de facto, manter este projeto, mas porque era um projeto, de facto, inovador. Um projeto que pela primeira vez instituiu com caráter obrigatório a formação de campo, a formação prática de campo. Durante muitos anos, durante décadas, a arqueologia, a formação em arqueologia em Portugal decorria nestes moldes. Formação prática, neste caso no nosso, formação prática de campo, era acessória. Os nossos alunos não têm férias. Os nossos alunos estão no campo o mês inteiro a trabalhar. Digamos que isso reverte para a região, reverte para a sociedade, reverte sobretudo para a formação deles.
Há 25 anos que a Universidade do Minho conta com uma licenciatura em Arqueologia. A data foi assinalada na passada quinta e sexta-feira.
O Minho em Antena.
A obra de André Soares ganhou uma nova dimensão. Já está disponível um site com 17 modelos 3D e fotografias 360, em que podem ser consultados os trabalhos do mestre bracarense. O projeto André Soares, o Gênio do Barroco no Minho, inserido na programação da Braga Barroca, foi dinamizado pelo Minho Inovação, consórcio que envolve as três comunidades intermunicipais do Alto Minho, Cávado e Ave, e os seus 24 municípios. O objetivo passa por divulgar, de forma mais direta e interativa, o património cultural e religioso tipicamente minhoto. O professor da UMINHO, Martin Dale, destaca a qualidade dos moldes criados em parceria com a Escola de Arqueologia.
Três modelos no site que são fornecidos, que foram fornecidos pela própria Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, que usem essas técnicas de fotogrametria para facilitar o trabalho de investigação científica. Cada modelo exige um investimento de tempo e acaba por ser investimento de dinheiro, e muitos dos modelos nós criámos do raiz, nomeadamente no domínio da talha, que eles não tinham, e cada modelo tem valor, e nós fizemos um protocolo de uma partilha desses modelos que tem utilidade para a Universidade do Minho, sim.
Para o primeiro secretário executivo da CIM do Cávado, Rafael Amorim, este trabalho não só irá contribuir para a divulgação de itinerários turísticos, como também para a investigação.
tem efetivamente um interesse turístico, que isso é notório, mas eu acho que tem muito interesse para a investigação. Eu fiquei fascinado, eu devo confessar que tinha já visto o site antes da apresentação de hoje, mas não me tinha percebido desta capacidade de ir ao pormenor. Aquilo que o professor Martin dele nos explicou aquilo, de conseguir perceber os querubins e conseguir ver os querubins no teto da Sé, é efetivamente algo muito interessante, porque consegue-nos abrir a obra do André Soares para um outro olhar que as tantas nós não tínhamos, que é aquele olhar normal de passarmos e olharmos e vermos, sim senhor, é uma obra monumental, mas muitas vezes perdemos estes pormenores. E eu acho que é muito importante também para isso.
O professor da Uminho, Martin Dale, está a trabalhar num documentário sobre André Soares, a partir do trabalho do historiador norte-americano Robert Smith. A estreia, num canal generalista, está prevista para o final do ano de 2024.
Uminho em antena.
O Centro de Engenharia Biológica está a desenvolver métodos que permitem utilizar vírus para combater a ineficácia dos antibióticos. A investigação é liderada por Luís Melo, que explica em entrevista à RUM que o objetivo é melhorar a resposta dos antibióticos no tratamento de infecções crónicas através da utilização de fagos.
Este método baseia-se no uso de proteínas que são isoladas a partir de vírus que são específicos para bactérias, em que, em vez de usarmos os bacteriófagos terapeuticamente, vamos usar então proteínas destes vírus que poderão ativar células que estão num estado dormente. São células que não são resistentes ao tratamento de antibióticos, mas por sua vez são tolerantes. Ou seja, quando está a haver um tratamento clínico, é administrado um antibiótico e ele não funciona. E então o que nós queremos é tornar aquelas células que estão dormentes, no fundo, ativas, o antibiótico passará a ter mais eficácia.
A Organização Mundial de Saúde estima que, caso nada seja feito, até 2050 irão falecer 10 milhões de pessoas em todo o mundo com doenças causadas por bactérias resistentes e tolerantes a medicamentos. Luís Melo espera avançar com os primeiros testes in vivo no próximo ano.
Próxima fase, nós identificamos algumas proteínas-alvo que terão esta capacidade de ativação de células. Estamos neste momento na clonagem e expressão dessas proteínas para, durante o final deste ano, princípio do próximo ano, estudar a sua ação in vitro e, se tivermos sucesso, avançar para os primeiros modelos in vivo.
O projeto do SEB pretende combater esta problemática e voltar a sensibilizar as células adormecidas para estes medicamentos.
O Minho em antena.
O projeto NewSat pretende estudar a ionosfera de modo a prevenir fenómenos meteorológicos mais extremos. Este pode ser um dos resultados do aumento da carga elétrica provocada pelo aumento do número de satélites em órbita. O projeto, liderado pela spin-off da Uminho, a Stratosphere, conta com um orçamento de 1,3 milhões de euros e a colaboração do MIT Portugal. O objetivo passa por desenvolver um nanosatélite. O primeiro protótipo poderá mesmo ser lançado para o espaço em finais de 2024, graças a uma colaboração com a Universidade de Lausanne, na Suíça. Em entrevista ao Uminho IID, Gustavo Dias, presidente, CEO e cofundador da spin-off, explica o trabalho pioneiro que está a ser feito na Uminho.
O NewSat tem uma componente de produção de pequenos satélites baseada em tecnologias de 3D printing e materiais de base polimérica, o que não é algo muito comum neste momento na tecnologia espacial, mesmo em pequenos satélites. E depois tem outras dimensões, uma também muito ligada à digitalização, que é a constituição de digital twins, ou seja, de gêmeos digitais do satélite, que mimetizam o comportamento do satélite em órbita a partir de informação que o satélite vai transmitindo para a Terra, e dessa maneira permite que em Terra conheçamos o comportamento em muito detalhe do satélite sem, na prática, estarmos a olhar para ele.
Devido à desatualização das tecnologias, a vida útil dos satélites tem vindo a ser encurtada de 30 para ciclos de 5 anos. Um dos objetivos do NewSat, além do desenvolvimento de novas tecnologias, passa pelo estudo da ionosfera.
Fenómenos atmosféricos mais estranhos podem ser previstos a partir daqui e também efeitos
por causa da ionização?
Da ionização ou do aumento muito significativo dessa densidade de cargas elétricas. E depois podemos também ter coisas que têm a ver mais com o design de satélites e que têm a ver que os satélites têm que enfrentar, enfim, ambientes muito hostis. E uma das áreas de grande hostilidade é ter cargas elétricas em volta do satélite que podem, de certa maneira, afetar a eletrónica e algumas funções que o próprio satélite tem. E, portanto, normalmente os satélites são desenhados para determinados intervalos de funcionamento e é importante saber com detalhe quais são esses intervalos, até para desenhar melhor o satélite para essas situações.
Gustavo Dias, docente da Escola de Engenharia, foi o convidado da última semana do O Minho IED, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt.
O Minho em Antena.
Dizer ainda que arranca esta terça-feira a recepção ao Caloiro. Esta noite, pelas 9 horas, o Largo de Oliveira, em Guimarães, será palco das Serenatas Velhas. Quarta-feira é dia de se ouvirem latas e cânticos preferidos pelos alunos dos 59 cursos que vão desfilar pelas ruas da cidade de Berço a partir da 1 da tarde. Os bilhetes e pulseiras para a recepção ao Caloiro da Universidade do Minho estão disponíveis nos espaços Recurso. Fica por aqui o Minho em Antena desta terça-feira. Como sempre, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.